Série especial Globo da Morte. Os perigos do trânsito para os motociclistas.
Dê adeus à sua vida de passageiro. Traxioto 125. 48 parcelas de R$ 199,82 sem entrada.
CG 125 Fan KS, zero de entrada e parcelas a partir de R$ 199.
Joint Dali, uma super moto com motor 4 tempos por apenas R$ 3.790.
Apesar de todos os problemas apresentados e do risco que correm os motociclistas brasileiros, é impossível pensar em um trânsito sem motos. As quase 20 milhões de motos em circulação no Brasil, mais de um quarto do total de veículos vieram para ficar. Elas ainda são uma alternativa viável para o trânsito das cidades ou para a falta de opções de transporte coletivo. Como vantagem, tem inicialmente o preço. Enquanto um veículo popular básico tem custo em torno de R$ 20 mil, uma motocicleta de 125 cilindradas pode ser comprada por menos de R$ 5 mil. Em algumas concessionárias, é possível parcelar esse valor direto no cartão de crédito, sem um contrato de financiamento. A economia de combustível também é atrativa. Motos de baixas cilindradas consomem pouca gasolina. Uma 125 pode rodar 35 km com 1 litro de combustível. Além disso, o mercado de motos já recebeu modelos que podem ser abastecidas com gasolina ou álcool, as chamadas flex. As motos também já se tornaram ambientalmente mais vantajosas. Depois de investimentos na tecnologia e na linha de montagem, as emissões de gases são similares às dos carros, mas com menos queima de combustível. E há todo um novo segmento de scooters elétricas entrando no mercado brasileiro, que prometem autonomia de 50 a 100 km. Boa parte vai ter velocidade máxima de 50 a 60 km por hora. A introdução de veículos mais lentos e, de certa forma, mais vulneráveis vai demandar uma adequação em todo o sistema viário. A solução para os atuais e futuros acidentes com motocicletas começa na formação dos condutores, passa pela fiscalização, inclusive da lei seca e do uso do capacete, e envolve até aspectos estruturais, como a criação de faixas exclusivas para motos, como destaca a fundadora do Instituto sobre Motos, Gisele Flores.
Encarar a moto como solução para a problemática da mobilidade viária. É um caminho sem volta, vai continuar cada vez mais aumentando. Investir num sistema público com maior qualidade e um preço acessível. Restringir a circulação de carros nos grandes centros urbanos, com rodízios, pedágios urbanos, e ter as motofaixas, que é privilegiar o transporte de individual sobre duas rodas, motos e bicicletas.
Também Dirceu Rodrigues Alves Júnior, da Abramet, defende as faixas exclusivas.
Pistas exclusivas, as motofaixas, um local em que a gente possa separar a máquina pesada da máquina leve. Não podemos entender que veículos de massas diferentes possam estar transitando no mesmo espaço.
Um dos grandes problemas no trânsito brasileiro é a circulação das motos nos chamados corredores, ou seja, entre os carros, o que é proibido em vários países. Os especialistas brasileiros não concordam, no entanto, com a proibição, mas com a criação dos chamados corredores virtuais. É o que explica o consultor do Sindimoto São Paulo, Rodrigo Carlos Ferreira da Silva.
Separar as motos do meio do carro, então, a questão dos investimentos na questão viária. Então, acho que a questão das motofaixas e os corredores exclusivos é uma das ferramentas para a redução dos acidentes. E estamos trabalhando, de uma certa forma, também a questão dos corredores virtuais, que é uma realidade, quer dizer, a moto anda entre meus carros, então, de uma certa forma, sinalizar esse tráfego. Nós estamos trabalhando junto com a CNT em alguns estudos para que haja vários corredores virtuais na cidade de São Paulo.
Uma das propostas é que todas as cidades com mais de 200 mil habitantes tenham motofaixas e corredores exclusivos para motos. Outra é criar campanhas permanentes de conscientização, incisivas e chocantes, nos moldes do que é feito com o cigarro, para realmente atingir as pessoas. O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, é favorável a essas propostas, mas defende que é preciso voltar a investir maciçamente no transporte público.
Não adiantará suficientemente se nós não fizermos uma discussão sobre o transporte público no Brasil. O Brasil está na contramão da história. Enquanto nos países da Europa se estimula o transporte de massa, onde se estimula os metrôs, onde se dá conforto para os usuários dos transportes coletivos, onde se estimula ônibus de dois andares, onde se estimula VLT, veículos sobre trilhos, o trem urbano ou suburbano, no Brasil não. No Brasil, se estimula o transporte individual.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, sugere a criação de um grupo parlamentar no Congresso para reunir todas as propostas que tratem, de alguma forma, da segurança de motociclistas.
Temos que discutir a problemática da forma mais ampla, porque ora é um projeto de lei que trata de um capacete de um determinado tipo, ora é um outro projeto de lei que trata de um equipamento de segurança inserido na motocicleta, ora é um que trata sobre a formação. Então, acho que discutir tudo num contexto único, e a minha ideia é que a gente possa fazer uma busca nessa questão legislativa para ver os projetos correlatos que tramitam, para ver se nós não poderíamos juntar todos e fazer um trabalho único.
Maria Cristina Hoffmann, do Denatran, diz que dentro das atividades da Década de Ações para a Segurança Viária, existe o projeto Vida no Trânsito, uma parceria entre os Ministérios da Saúde e das Cidades e o Denatran, que está sendo implantado em 5 capitais: Campo Grande, Teresina, Belo Horizonte, Curitiba e Palmas. A ideia é coletar dados para identificar completamente o panorama do trânsito, para depois planejar e executar projetos que visem a diminuição dos altos índices de acidentes. Este é o último capítulo da série especial Globo da Morte, os perigos do trânsito para os motociclistas. E vamos conversar agora com a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho. Senadora, a senhora já vem trazendo esse debate para o parlamento desde o início do ano. O que foi que motivou a senhora a começar a chamar a atenção para esse problema de mortes e acidentes de motociclistas?
Roberto, como sua colega jornalista, a gente tem sempre a visão focada nos acontecimentos do dia. No início deste ano, aumentou muito a cobertura da imprensa em relação aos números dos acidentes de motos, envolvendo as motos e as consequências trágicas desse problema. Pedi, então, à Comissão de Assuntos Sociais a realização de uma audiência pública, que aconteceu no dia 29 de maio. E lá eu fiquei mais apreensiva, eu fiquei até estarrecida com os dados que foram apresentados. Veja só, o Ministério da Saúde diz que em 2011, metade do dinheiro destinado ao atendimento de vítimas de acidentes de trânsito na rede pública de saúde foi usado para atender motociclistas. Isso significa dizer que o governo gastou mais de 200 milhões de reais com acidentes envolvendo motociclistas. E a possibilidade de morte em acidente com moto é 20 vezes maior do que com acidente que envolva automóvel. Entre as regiões brasileiras, Norte e Nordeste são as que mais utilizam as verbas do SUS com acidente de motocicleta. E no Pará, pasme, Roberto, 83% dos atendimentos foram com acidentados de motos. Os centros de tratamento intensivo nos hospitais de todo o país, a média de 4 leitos com acidentados de moto em UTIs. Sabendo que nós temos incidência de doenças cardiovasculares, né, que precisam de atendimento, e outras tantas. E aí, o acidente de moto, que é uma questão que você pode prevenir, você pode fazer uma política de prevenção para neutralizar o aumento dessa verdadeira guerra civil no trânsito brasileiro.
E até agora, senador, o que que a senhora acredita que pode ser feito como medida de prevenção?
Bom, nós precisamos primeiro dos investimentos, que são 350 milhões previstos para investimentos por meio da arrecadação do DPVAT, apenas 15 milhões foram liberados e os recursos para este ano já estão esgotados no que concerne a fazer políticas públicas de prevenção, de informação e de formação dos motociclistas. Precisa-se também fazer uma alteração substancial na habilitação do motociclista. Hoje, para que um motociclista tenha habilitação em mãos, ele precisa fazer 30 horas de treinamento. Dessas 30 horas, 25 horas são teoria, e apenas 5 horas é a prática do manejo da moto. 5 horas. Mais grave ainda, este treino ou esta experiência com o veículo, nessas 5 horas, é feito num ambiente absolutamente tranquilo, de piso absolutamente liso, sem os problemas que você enfrenta no dia a dia do trânsito. Uma disputa, que eu diria, selvagem nas nossas ruas, carros em alta velocidade, ônibus também com descargas e escapamentos que vem uma fumaça sobre o motorista, e não havendo espaço para que o motociclista trafegue numa via expressa. A outra coisa diz respeito à segurança do próprio veículo. Não há vistoria das motocicletas. Recentemente foi feita uma vistoria, acho que em São Paulo, e o número de motocicletas retiradas do trânsito foi um número assustador. Outra questão, Roberto, importante, é a melhoria da qualidade do transporte público urbano. Porque o que que acontece? Você faz 30 quilômetros com uma moto usando apenas 1 litro de gasolina, que custa R$2,80. Qual é o preço da passagem que você faça em 30 quilômetros que vai custar esse valor? Você tem que pegar, às vezes, 2 ônibus, e o valor é muito maior que isso. Nós vamos fazer um grande seminário, e aí todos estão convidados, no dia 13 de setembro, vou repetir, 13 de setembro, trazendo as instituições que trabalham no setor e também convidados para a abertura o ministro da Saúde, né, porque isso impacta sobre a área, o ministro das Cidades em relação à mobilidade urbana para melhorar a qualidade do transporte coletivo e o Ministério do Trabalho, porque hoje a moto se transformou num instrumento de trabalho com o trabalho dos motofretistas e também dos motoboys.
Série Especial Globo da Morte. Os perigos do trânsito para os motociclistas.